Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Nossa pregação hoje vai versar sobre um drama que ocorreu na vida do profeta Jeremias, um dos grandes profetas de Israel, 7 séculos antes de Cristo. O drama se passa em torno de 600 antes de Cristo, de uma maneira aproximada, na época em que Nabucodonosor estava de olho no reino do sul de Israel. O reino do norte já tinha caído para a Síria mais de 100 anos antes. E aqui está naquele período que precedeu a queda total de Jerusalém e o exílio, então, para a terra de Nabucodonosor, Babilônia. Jeremias estava ali, viu todo o drama, não foi para Babilônia. Levaram Jeremias, tudo indica que é a força, para o Egito. Mas é uma história muito interessante, eu não vou entrar em muitos detalhes, quero dar só apenas o pano de fundo para nós nos situarmos aqui. Jeremias capítulo 38, versículos de 1 a 13. Jeremias capítulo 38, versículos de 1 a 13. Diz assim, então, a palavra de Deus neste trecho. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então, o ponto da pregação de Jeremias era: não lutem contra Nabucodonosor, se entreguem. Desta vez eu quero que vocês se entreguem. Não lutem, vão para a Caldeia, vão com os caldeus, vão para a Babilônia, não resistam. Esta era a mensagem de Jeremias. Mas, como vocês vão ver aqui, muitos achavam isto algo totalmente derrotista, antinacionalista. Versículo 4. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Disseram a Jeremias, desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, Toma conta desta pregação, edifica-nos a todos, ensina-nos o que tu queres. E que teu Espírito encontre liberdade em cada um de nós, encontre corações abertos. E se porventura há alguém aqui que ainda não se comprometeu com o Senhor Jesus Cristo através de uma fé dada do alto, que seja hoje o dia em que esta alma, estas almas se rendam aos pés do Salvador. Abençoa-nos e glorifica o Senhor Jesus Cristo aqui. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. É um drama aqui, tendo Jeremias como centro. Eu queria mostrar três tipos de pessoas que interferiram na história, ou neste drama, cada um de uma maneira diferente. Os príncipes, esse tal de Sefatias aí, e a sua turma. Uma atuação com relação a Jeremias. Inimigos declarados, sem sombra de dúvida. Queriam destruí-lo, queriam matá-lo, e de uma maneira cruel. Segundo, o próprio rei, Zedequias. Atuação com relação a Jeremias, hesitante. Vocês viram aqui, com medo dos príncipes, sem força para agir. E ora deixava que perseguissem a Jeremias, ora ajudava a Jeremias. E eu quero aqui dar um pouco de colorido nisto que eu estou falando com relação ao rei, indo para o versículo, para o capítulo anterior, aqui em Jeremias 37. Então, Jeremias 37, versículo 15 em diante, os príncipes, de novo os príncipes, aí, inimigos declarados de Jeremias, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jônatas, o escrivão, porque o tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: há. Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. E continua a passagem, não vou entrar em detalhes. Pulemos para o 21. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse a Jeremias no átrio da guarda. E cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros até acabasse todo o pão na cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Então Jeremias já havia estado preso antes, nessa casa deste homem aí. O rei mandou buscar Jeremias secretamente para saber se tinha alguma profecia para dizer. E depois manteve Jeremias ali perto dele, neste lugar chamado Átrio da Guarda, tirando Jeremias da prisão onde ele estava. Então o rei já havia ajudado Jeremias antes, tirando-o da prisão, e ainda manteve preso, mas neste Átrio da Guarda, mandando dar pão a ele, já com certo conforto ali. Agora o rei já não faz nada, dizendo ele está nas suas mãos, desses príncipes, deixando que os príncipes ficassem à vontade para fazer o que quisessem com Jeremias. Então é uma atuação muito hesitante, que não ficava claro se Jeremias, se o rei estava querendo defender Jeremias ou deixar Jeremias ser destruído. Qual era, afinal, a posição deste rei? Muito, muito variável. Terceiro elemento neste drama em que Jeremias é o centro: o etíope eunuco aqui, chamado Ebed-Meleque. Atuação com relação a Jeremias, clara. Uma atuação de ajuda total. Livrou o homem da morte horrível, atolado na lama, no fundo de um poço, com fome, com sede. Falou com o rei, interferiu perante o rei, intercedeu perante o rei. O rei concordou na sua hesitação típica. Ainda mandou que ele levasse os 30 homens para tirar Jeremias do poço. Quem era esse Jeremias? Um profeta de Deus. Chamado, consagrado, antes de nascer. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Com quem é que esses príncipes estavam mexendo? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Como se fosse o próprio Deus falando a ele, Jeremias. Versículo 4 explica isso. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, então Deus fala a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então Deus conhecendo Jeremias antes dele nascer. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então imaginem o tamanho do interesse do próprio Deus neste homem, Jeremias, na vida dele, na conservação da vida dele, no ministério dele. Deus se revelava através de Jeremias constantemente. Foi um dos ministérios mais profícuos que nós temos nas Escrituras. Deus atuava na vida de Jeremias, como aliás ainda atua na vida de qualquer servo dele, de maneira direta e indireta. No caso, a maneira direta era ainda mais perceptível. Eu não vou dizer mais direta do que hoje, porque o Espírito Santo trata conosco hoje de maneira perfeitamente direta. Mas na época eu quero chamar a atenção para o aspecto de mais perceptível, porque falava com voz, através de um sonho ou numa visão. Então era mais direto nesse sentido de que percebia com mais clareza. Não que a atuação hoje seja menos direta quando ele quer. Mas Deus também falava ou atuava na vida dos seus, naquela época, de uma maneira indireta através de pessoas. Como ainda hoje ele atua constantemente em nossas vidas usando pessoas ao nosso redor. As circunstâncias das nossas vidas, muitas vezes feitas pelas pessoas, ou as pessoas fazem parte dela, tudo isso está nos planos de Deus, e tudo isso significa Deus mexendo em nós, Deus atuando em nossa vida através de pessoas. Seria interessante, eu não vou fazer a pergunta para vocês responderem alto, mas se eu pedisse para vocês escreverem aí num papel, ou pensarem, qual dos três personagens acima, eu coloquei aqui, ou grupo de personagens, no caso, o primeiro grupo, os Sefatias e os príncipes hostis a Jeremias, o rei, todo incitante, ora ajudava, ora era hostil, ou o etíope que foi claramente a favor de Jeremias? Qual desses três personagens foi utilizado para o bem de Jeremias? Seria interessante se alguém escrevesse aí, o etíope, é claro, é o único que foi usado para o bem dele, porque o livrou do poço, os outros queriam o mal dele e o rei nem se sabe direito. Então é claro que para o bem de Jeremias, Deus usou o etíope. Resposta certa, mas incompleta. Resposta absolutamente incompleta. Todos foram utilizados para o bem de Jeremias, para edificar Jeremias, para ensinar Jeremias, até aqueles que queriam matá-lo foram utilizados. Você deve ter pessoas na escola, no trabalho, até na família, que não se dão bem com você, não querem o seu bem, perseguem você em níveis variados aí de perseguição, ou sutil, ou declarada, mas são opositores a você. Talvez chamar a palavra inimigo seja muito forte, ou talvez seja inimigo mesmo, mas opositor, que é do contra, tendo como referência você, o que você quer, o que você pensa, onde você quer atuar, o outro é contra, o outro resiste. E ponto final. São pessoas que você sabe que são hostis, que não estão querendo lhe ajudar. Se são crentes ou não crentes, ou se dizem que são crentes, ou estão declaradamente não crentes, não importa. São pessoas que claramente não querem lhe ajudar, podendo atrapalhar, atrapalha. E é uma coisa que não há dúvida nenhuma. E se você se livrar de um desses, circunstancialmente, estão na escola, na faculdade, ou estão no trabalho, e você muda de escola, ou muda de trabalho, mudou daquele problema, então, mas aparece outro. E sempre, sempre vai haver ao seu lado pessoas, se não inimigos que estão brigando com você de uma maneira clara e muito agressiva, mas que você sabe que não são a favor de você. Não adianta se iludir. Este é um ponto importante para nós entendermos melhor como Deus opera na nossa vida. Faz parte do plano de Deus colocar pessoas hostis ao seu redor. Faz parte. Desde o coleguinha na escola, no jardim de infância, até você velho, já bem ancião, bem avançado nos dias, mas faz parte do plano de Deus. É um vizinho, aquele vizinho que desde o dia que você se mudou, não foi com o seu jeitão e podendo arranjar uma briga com você, arranja, e até quando não tem motivo, e aquela tensão. E você sonha em se mudar de apartamento. Aí se muda e não tem mais vizinho nenhum hostil. Mas aparece agora no trabalho um novato que chegou e não foi com o seu bigode. Ou com o jeito do seu cabelo, ou sei lá com o quê, e não topou com o seu jeito. Lá está o problema de novo. E fica ali. Fica ali. E essas pessoas são colocadas por Deus para o seu bem. Pode parecer estranho. Mas, pastor, estou há 5 anos pedindo a Deus que me livre daquele vizinho e o senhor vem dizer que é para o meu bem. As pessoas assim nos exercitam nas virtudes cristãs. Já pensou nisso? Você amar quem ele ama, você amar quem lhe é favorável, é muito fácil. Mas você amar aquele que você sabe que arranhou seu carro, ou mandou o filho arranhar, ou você sabe quem foi que falou para o chefe aquela informação não correta, extremamente capciosa, com um pedaço de verdade, um pedaço de mentira, ele prejudicou profundamente o trabalho. Você sabe quem foi. E você amar uma pessoa assim é muito mais difícil do que alguém que lhe quer muito bem, que lhe abraça, que gosta de você, que é tão amigo. A paciência, dia após dia, ou mês após mês, ou ano após ano, aquela pessoa, naquele tipo de oposição, naquele tipo de hostilidade, e você está aqui, não aguenta mais, não. A paciência está curta, porque é para aguentar, é para suportar até o dia que o Senhor Deus quiser. Exercite a paciência, exercitar o perdão. Quantas vezes eu vou ter que perdoar alguém que já me hostilizou assim e até me pede perdão, mas eu sei que vem outro logo depois. Quantas vezes eu vou ter que perdoar? 7 vezes? 70 vezes 7. E é o número que o Senhor Jesus Cristo deu e que é um número, obviamente, simbólico de dizer não tem limites. Perdoe. Então eu vou ter que perdoar a quem me ofende, a quem me agride, a quem me hostiliza, claro. Porque temos que amar os inimigos. Amar os amigos é fácil. Essas pessoas que você tem na sua vida, não sei quantas tem, que ordem de grandeza, o quanto lhe perturbam, mas elas são para o seu bem. Porque, segundo motivo, lhe obrigam a ser mais dependente de Deus, menos de homens. Eu já fiz tudo para me livrar deste problema. O problema é esta pessoa ou pessoas que estão tirando a minha paz, tirando a minha tranquilidade. Eu já fiz tudo para me livrar. Pois pare de tentar fazer. É bom a pessoa fazer o que está ao seu alcance de maneira correta, usando os passos cristãos. É bom, é saudável, claro. Você pode mudar de departamento para sair de perto daquela pessoa que tanto trabalho lhe dá, saia. Mas os nossos limites, irmãos, são muito curtos. São desesperadoramente curtos, frágeis. No instante nós olhamos e já fiz o que podia, mas daqui não dá. Não posso mais. Hora de depender de Deus. Então esta pessoa ou pessoas estão lhe ajudando a depender mais de Deus, olhar mais para o alto. Senhor, eu vou entender que ela está aqui no meu calcanhar, com uma pedra no meu sapato, até o dia que tu quiseres, porque eu não consigo, já fiz o que pude. Dependência de Deus. Quando falamos assim, já não fica tão estranho dizer que pessoas inimigas, ou hostis, ou opositoras, são colocadas por Deus para o nosso bem. Ou diretamente por Deus, ou com a permissão de Deus, mas no controle de Deus, sem dúvida, para o nosso bem. Eu vou dar mais uma vantagem antes de prosseguir, mais um benefício de pessoas que nos hostilizam e fazem esta vida ficarem mais preto e branco, tirando o colorido dela, talvez mais preto que branco. Essas pessoas nos ajudam a desejarmos mais o céu. Qual é o grau com que você deseja ir para o céu? Esta é uma pergunta importantíssima e que talvez poucas vezes nos lembramos dela, desta pergunta. Você deseja de verdade ir para o céu? É algo que está no seu coração, como você deseja chegar ao dia das férias? Ah, como é bom aquele dia chegando. Aí começamos a contar os meses, as semanas e os dias, é depois da manhã. Depois da manhã eu entro nessas férias tão esperadas e você deseja ardentemente. Deseja ardentemente ver o pai que está longe, você não vê há 10 anos. Ver o filho que está longe, você não vê há tantos anos. Você deseja, você tem desejos fortes no coração. Alguns desejos lícitos, não estou falando nem dos ilícitos, carnais e pecaminosos. Estou falando de desejos lícitos, querer ver o pai, querer ver um filho, querer uma coisa digna, decente. Tipo as férias, são desejos lícitos, mas fortes dentro de nós. Salário melhor, passar num concurso, para poder casar, desejos lícitos e fortes. Algum desses se compara com o seu desejo de ir para o céu? Eu devia inverter a pergunta. O seu desejo de ir para o céu tem comparação com esses desejos de coisas aqui, listas que sejam, válidas que sejam, tem comparação? Não deveria ter. Então, pessoas que fazem essa vida mais sofrida, mais difícil, mais complicada, nos ajudam, claro, sem saber, sem querer, nem entendem isto, mas não importa. Elas são instrumentos para nos ajudarem a entender que esta vida aqui não é para nós nos agarrarmos a ela e não para nos sentirmos totalmente bem, tranquilamente bem. Não, não. Apesar de que devemos gozar esta vida da maneira que pudermos, gozando o que pudermos de prazeres provados por Deus, com a mulher, com o marido, com os filhos e com o dinheiro que Deus nos dá, tudo certo para podermos gozar cada dia da nossa vida da melhor maneira que pudermos. Mas nunca a ponto de, isso aqui já é um pequeno céu para mim, não pense nisto, porque não é, não é. Eu não sou deste mundo, o meu reino não é deste mundo, então este mundo não é pequeno céu, coisa nenhuma. E eu quero ir para frente, assim eu vou demorar demais. Quando pensar nas pessoas que lhe hostilizam, de alguma forma, agradeça a Deus por elas. Ao mesmo tempo que procura se livrar do problema, sim, até o seu limite, agindo como crente. Chegou nesse limite, que é bem rápido, que vai chegar, entrega a Deus e aprenda com as coisas que essas pessoas, sem saber, estão lhe ensinando. Segundo ponto. Você deve conhecer também pessoas não confiáveis, que hoje dão um sorriso para você. Amanhã já falou uma coisa que você soube que é contra você. Aí depois lhe dá um abraço. Aí depois lhe dá uma rasteira. E fica nesse negócio de abraço de rasteira, de amizade, de inimizade, e de a favor e contra, e você fica confuso. Afinal de contas, esse camarada aí gosta de mim ou não gosta, quer o meu bem ou não quer, eu sei lá. É difícil. Pessoas políticas, às vezes, que tratam de acordo com as circunstâncias e de acordo com as conveniências delas, me tratam bem aqui e dão uma pancada lá. E às vezes é mais tenso lidar com pessoas assim do que com um opositor declarado, porque você sabe onde o outro está, mas esse aqui, mais esse tanto, você não sabe. Jeremias devia ficar com a cabeça quente. Às vezes eu imagino, este rei, afinal de contas, Ele quer me ajudar, ele não quer me ajudar. Como é? E ele é um rei hesitante mesmo. Estive lendo o que a Bíblia fala sobre ele. Terminou tropeçando terrivelmente e Deus o castigou duramente. Então não era um rei assim mesmo, era a personalidade dele. Faz parte do plano de Deus colocar na sua vida pessoas hesitantes. Pessoas que você não sabe onde estão pisando com relação a você. Essas pessoas lhe ensinam a implorar a Deus por sabedoria. Sabedoria. Senhor, como é que eu encaro o relacionamento com o fulano? Como é que eu encaro o relacionamento com a cicrana? Como é que eu faço? Eu não estou entendendo, eu estou confuso. Ora, eu penso que ela está a meu favor e até disse outro dia alguma coisa, até um pouco confidente para ela, confiei. E soube que ela passou para frente e me prejudicou. Eu não entendo, ela disse que foi sem querer, mas foi mesmo. E eu não sei o que fazer, não. Essa sabedoria é Deus. E Ele dá sabedoria a quem pede. Exercita a prudência. É impressionante, dá pena quando você trata com crentes, na minha experiência já aconteceu muito isso, como era de se esperar, de crentes sofrendo por absoluta ingenuidade. Absoluta ingenuidade, meu irmãozinho. Você não está vendo que isso não dá certo por isso, isso, isso? E que essa pessoa não vai fazer o que prometeu? Não pode, por isso, 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 isso. Não, mas disse e tal. Eu estou com medo disso. É quase óbvio que isso vai acontecer, meu irmão. Ô, irmão. Então devemos ser simples como as pombas, sim. Mas prudentes como as serpentes. Prudência com pessoas assim, especialmente com pessoas assim. Nos ajuda a ouvir conselhos de amigos. Às vezes, sim, nós estamos confusos, porque estamos vendo de muito perto. Esse é o momento de você perguntar a pessoas que conhecem a situação, conhecem o relacionamento seu com essa tal pessoa, pessoas. Procure amigos que você confie, que você sabe que são pessoas crentes, que têm sabedoria. O que você acha disto, disto, disto? Dê sua opinião. Faz parte da ingenuidade, muitas vezes, pessoas ouvirem outras amigas que dizem não, não, não vá por aqui. A pessoa vai, achando que é o caminho mais cristão, ou coisa assim, e confunde, às vezes, o que é cristão e o que é prudência cristã. E é complicado isto. Então, pessoas que estão ao nosso redor, que nós não sabemos aonde estão, em relação à nossa pessoa, ao que você faz, as suas atividades, a sua pessoa, lhe ajudam, mesmo sem querer, porque lhe fazem muito prudente e necessitado de pedir sabedoria a Deus. Terceiro grupo, os amigos, gostosamente amigos mesmo, que nos ajudam, que correm riscos para nos tirarem do fundo do poço, figuradamente falando, mas como Ebed-Meleque fez literalmente com Jeremias, correndo risco, falando com o rei, na época daquela qualquer conversa com o rei era perigoso, até aparecer na frente do rei já era perigoso, se pega o rei de mau humor, ainda mais esse, que ninguém sabe onde ele pisava, era muita coragem falar com esse tipo de rei, especialmente esse tipo de rei, aqui, e Ebed-Meleque correu o risco, pagou o preço, mas eu vou tirar aquele homem do fundo do poço. São pessoas assim que adoçam a vida, dão prazer ao nosso dia a dia, são pessoas maravilhosas, que nos dão sensação de segurança, e o que seríamos de nós sem eles, os amigos. O fato é que, antes de passar para o segundo ponto da nossa pregação, quero concluir este. Entendendo você que é necessário ter pessoas ao seu redor com propósitos diferentes em relação a você, com comportamentos diferentes. Não estou dizendo nenhuma novidade aqui, no sentido de que há pessoas contra nós, hesitantes e amigas nossas. Todo mundo sabe disso. Mas o que eu quero lembrar é que o toque que eu quero dar é isto. Procure ver nessas pessoas oportunidades espetaculares de aprender com o que elas estão fazendo com você ou pela forma com que elas estão se relacionando com você. E entendendo que são pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor, ou pelo menos permitido que elas estejam ao nosso redor. Veja a mão de Deus nisto. Aprenda a lidar com cada uma delas, dentro dos princípios da palavra de Deus, e agradecer a Deus por elas. Quando for dormir hoje à noite, pense em alguém que você sabe se existir, que é hostil, de alguma forma opositor a você, e agradeça a Deus por esta pessoa. Agora eu quero comentar um ponto muito importante para as nossas vidas, que aconteceu com Jeremias. Deus deu a Jeremias algo mais duro do que ele temia. Quero voltar com vocês para Jeremias 37. Eu já li no versículo, li o 15, o 16, o 17 e o 21. Jeremias 37. E vocês viram lá no 17 que o rei mandou chamar a Zedequias, que estava preso, mandou chamar secretamente na sua casa e perguntou se tinha alguma profecia e tal. Aí eu pulei para o 21. Nesse meio caminho aqui, nessa conversa entre os dois, Jeremias se queixa para o rei. No versículo 18, eu não li porque eu queria ler agora só. Eu parei no 17 e pulei para o 21, mas estou aqui em Jeremias 37, 18. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesse na prisão? Jeremias se queixa do rei. Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Jeremias dizendo: cadê os falsos profetas que se opuseram contra mim? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Era a casa de Jonatas que tinha sido feita prisão. Ele pede, 21, então ordenou o rei Zedequias que pusesse a Jeremias no ato da guarda. Jeremias, isso aqui, conseguiu o favor da mão do rei. Através do rei, Deus providenciou para que Jeremias não voltasse para a casa deste escrivão que tinha sido transformado em prisão. Jeremias achou horroroso estar naquela prisão. Quando o rei chama Jeremias para ter uma conversa particular, para perguntar se havia alguma profecia com relação a ele, rei, Jeremias aproveitou, falou o que havia de profecia e entrou com um pedido pessoal. E uma queixa: o que é que eu fiz contra vocês? Cadê os profetas que profetizaram que Nabucodonosor não viria? Está aí, erraram todos, porque ele veio. E por favor, senhor rei, não me deixe voltar para aquele lugar horrível. O rei atendeu. E deixou então Jeremias com mais conforto neste ato da guarda ali. E é muito fácil imaginar Jeremias naquele local novo, seguro, por ordem do rei, com comida, orando, feliz, agradecendo a Deus por ter atendido o desejo do coração dele de não voltar para mais para aquela prisão de onde ele tinha vindo chamado pelo rei. Pode parar um pouco aí. Quantas vezes Deus nos livra de uma situação em que nós pedimos livramento, pedimos ajuda. Ele claramente nos livra. E nós, felizes, clamamos a Ele, agradecendo, satisfeitos, com muita paz no coração, muito tranquilos. Aí vem uma situação pior do que a que nós estávamos antes, que achamos horroroso, horrorosa a situação. Pedimos a Deus para nos livrar, Ele nos livrou, e quando estamos ainda gozando desta libertação ou desta bênção que ele nos deu, livrando-nos daquela situação horrível, pá, outra pior. Porque Jeremias agora estava, era no fundo de um poço, atolado em lama, perto de morrer, com fome, com sede, talvez sem fôlego. Muito pior do que ele estava na casa daquele escrivão que foi transformada em prisão. Uma surpresa terrível. Provavelmente com essa ele não contava. Não sei. Mas se ele era um homem maduro, eu não tenho dúvidas que ele era, apesar de pecador, como nós, mas era um homem de Deus, deve ter pensado, Deus sabe o que eu preciso. Se eu estou no lugar ainda pior do que aquele que eu temia ir, é porque eu preciso passar por esta experiência. Eu não entendo. Sou um profeta, já sou maduro, já tenho sofrido, já andei preso, todo tipo de oposição, de calúnia ao meu redor, pessoas querendo me matar, e eu não sei. Eu pedi a Deus ajuda, ele me tirou daquela prisão horrorosa, o rei atendeu, logo esse rei aí, peguei o rei numa onda boa aí, mas eu sei que veio de ti, Senhor Deus, eu não entendo. Por que é que eu tenho que estar atolado nesta lama no fundo de um poço, de uma cisterna? Nem é para entender, Jeremias. Nem é para entender, é para crer. Crer que se você estava ali, é porque você precisava estar ali, faltava alguma coisa, que eu não sei o que é, talvez nem ele soubesse o que é. O que era. Mas se ele agiu corretamente, Senhor Deus, aqui eu estou. E eu sei que vou ficar aqui até o minuto que tu achares suficiente. E se esse minuto não chegar, e se eu perder a vida aqui, já estou começando esse processo, com a sede que eu estou aqui, com a fome que eu estou aqui, atolado nesta lama aqui, se eu perder a vida aqui, o que é muito provável, louvado sejas tu, pelo que eu já te servi até agora, e está na hora de eu ir para casa. Louvado sejas tu. Não sabemos quanto tempo Jeremias ficou naquela cisterna. Um dia, dois dias, uma semana, não sei. Há tempo de não morrer, como lemos na história. Três lições. Quando ocorrer com você algo pior do que você já temia, não se desespere. E nem pense que Deus é malvado. Você precisa passar por aqui. E nem pense que Deus se esqueceu de você, não lhe deu atenção, ou se distraiu. Crente nenhum vai para o fundo do poço. Literalmente ou figuradamente, porque Deus se distraiu, olhou para o lado e quando percebeu, lá estava você no fundo do poço, você caiu, nem notei. Não, absolutamente impossível uma situação dessa. No minuto que Deus quiser, ele vai providenciar alguém para lhe tirar. Alguém lhe botou, alguém vai lhe tirar. Uma certa situação, se não foi alguém, mas uma situação lhe colocou numa situação terrível. Mas outra situação virá, quando Deus quiser, que vai lhe tirar do fundo do poço. E se não vier, não veio. E você, se você assim continuar, seja o que você está qualificando de fundo de poço, na sua vida, na sua experiência, seja o que for, se Deus quiser que você continue muito tempo conseguindo viver no fundo do poço, que assim seja. É porque você precisa. Você precisa. E muito cuidado com interpretar os caminhos de Deus. Muito cuidado. Interprete a Bíblia. Não interprete coisas que acontecem com você. Se Jeremias tivesse raciocinado muito, já sei porque eu estou aqui, Deus me livrou disso, agora eu não vou ser mais preso, é porque eu sou profeta, sou um homem especial, chamado antes da minha mãe, antes de eu nascer, no ventre da minha mãe, e porque eu fui hospital e tal. Aí raciocinou, aí chegou à conclusão lógica, já sei porque Deus me tirou. Por isso, eu não tinha condição mesmo, porque eu sofro de uma doença tal, eu tenho falta de ar, eu sou depressivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí arranjo um monte de motivos para entender por que Deus lhe tirou de uma situação ruim. Quando ele consegue ajeitar a sua mente e raciocinar e colocar Deus dentro do quadro dele, enquadrar Deus dentro da sua lógica, até para glorificá-lo, pá! Vem uma situação pior. Agora explica. Explica tudo aquilo que você explicou ontem. Explica agora. Enquadra Deus agora no seu raciocínio, na sua lógica. Enquadra. Porque tudo que você disse ontem, explicando o motivo pelo qual Deus lhe tirou da prisão lá, acabou-se. Foi por água abaixo. Sabe por quê? Porque Deus lhe colocou numa pior. Então como é que fica? Não, Deus é bom porque me tirou do poço. Da prisão. Sim, agora você está no poço. Deus não é bom mais não? Cuidado com essa história de Deus é bom porque me livrou. Porque Deus é tão bom quando não livra também. Ele é bom de todo jeito. Ele é bom porque ele é bom. Já vi muitos crentes frustrados. Porque passaram por certas situações, quiseram explicar tudo e a história estava bem no meio. E o crente lá pensava que estava no fim. Aí acharam que podia se dar o luxo de olhar para trás e explicar tudinho com a lógica dele e dar o homem racional e gosta dessas coisas e dar uma explicação bem, bem bacana para tudo. Aí Deus vem e joga no lixo a explicação nossa. E toda aquela construção que nós fizemos, ele quebra, me adore, não tente me compreender. A partir do ponto em que você não consegue o que você consegue, tente. Claro. Mas a partir do ponto em que você não consegue, não tente. Não trace os meus rumos. Não diga, Deus fez isso, está fazendo isso na minha vida, ele fez isso por aquilo, fez isso por aquilo. Não diga, você não sabe por que eu fiz muitas coisas na sua vida. Cuidado a usar o meu nome. Me adore quando eu lhe tirar do sufoco. E me adore quando eu lhe colocar num sufoco pior ainda. Me adore de todo jeito. Creia em mim de todo jeito. Me glorifique de todo jeito. Procure ficar alegre de todo jeito. E não busque explicações muito racionais para explicar os meus caminhos. Entendeu? Seu barro. Entendeu? Não fique procurando explicações para o meu caminho. As explicações que eu quis que os homens soubessem do meu caminho estão aqui. Agora aí sim, estude o que você puder, queime as suas pestanas, use o último grau de QI que você tem e o tempo que você tem para me estudar o meu caráter, os meus caminhos, as minhas revelações nas escrituras. É lá onde está o que eu quis que você soubesse de mim. Então, os meus caminhos que eu quis revelar estão lá. Os que eu não revelei, não invente-os. E me adore. Quantos crentes frustrados? Quantos crentes frustrados por causa desta simples lição? Eu acho simples. Não sei porque tanto se iludem e vivem querendo entender mais do que é para entender. Então, se você está numa situação muito difícil, seja que área for, lembre-se, Deus está atento em você. Ele não se descuidou e Cristo intercede por você. Eu quero ir a Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículos 26 em diante. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei uma plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos erados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Eu poderia ler dezenas de passagens. Aliás, Salmo 121 foi lido aqui há pouco, mostrando biblicamente a proteção que Deus dá aos seus. Mas aqui fiz ler essa passagem, porque no final eu vou voltar a ela rapidamente. Nesta passagem, Cristo mostra o poder de Deus tremendo de mandar uma alma perecer no inferno com a alma e um corpo. E ao mesmo tempo, deste poder tremendo, o detalhe com que Deus se preocupa e com que Deus exerce esse poder. Um passarinho, não cai sem o consentimento dele. Os números dos fios dos nossos cabelos, ele sabe todos. Os detalhes. Então ele é extremamente poderoso e extremamente detalhista. Então não pense que nada escapou ou ao poder dele ou à atenção dele. Não, poder eu sei que ele tem, pastor, porque ele não está ligando para mim. E às vezes o diabo nos tenta nesse sentido, nos fazendo sentir abandonados. Quantas vezes já fomos tentados a isso e nos sentimos mesmo abandonados? Não, Deus não está me ouvindo. Deus não está olhando para mim. Está. Está. Sim. Então, não pense, não. Ele tem poder, mas ele não tem atenção. Ou o contrário. Não, eu sei que ele tem muita atenção com relação a mim. É porque ele não tem poder. Não, não. Essa passagem serve como uma luva para cá, porque ela mostra as duas coisas, o poder de Deus e os detalhes em que ele opera esse poder. Muito poder e muita atenção, muito cuidado a nós, crentes. E a maravilha de que Cristo está confessando-nos diante do Pai, a nós que somos salvos nele, Cristo. A segunda e a terceira eu quero apressar mais. Segunda lição nesta experiência que Jeremias foi para um lugar pior do que ele já tinha medo. Quantas vezes Deus, de fato, lhe livrou de situações terríveis? Nunca esqueça os livramentos que Deus já lhe deu. E nós temos a memória fraca, especialmente quando aperta. A dor aperta e uma situação terrível nos cerca. Nós somos mestres em esquecer, em deixar em segundo plano as coisas maravilhosas que Deus já fez para nós. Na experiência anterior, Jeremias deve ter sentido um alívio enorme quando saiu da prisão, por ordem do rei, e foi para o átrio da guarda. Deve ter sentido um alívio muito grande. Então terá sido muito, muito útil para Jeremias ter se lembrado: Senhor Deus, eu estou aqui no fundo do poço, pior do que estava antes. É, mas quando eu estava lá achando muito ruim, tu me livraste e muito obrigado. Tem uma passagem aqui que eu não vou ler, de Davi. Davi era perito na arte de louvar a Deus por coisas que Deus havia feito com ele. E eu anotei aqui, não vou ler, mas se quiser anotar, Salmo 18, 1 a 19. É uma passagem longa, belíssima, poética, dramática, em que Davi se recorda do que Deus havia feito com ele, das dificuldades tremendas que Deus já havia tirado a ele, Davi, e ele faz isso de uma maneira muito, muito bela, muito gostosa de ler, muito poética. Davi era um poeta também. Então, quando estiver numa situação difícil, lembre-se das outras, das quais Deus já lhe livrou. E último, por mais difícil que seja uma situação, sempre haverá, poderá haver uma pior. Jeremias estava achando muito ruim estar naquela prisão, naquela casa daquele escrivão. Pediu ao rei que o livrasse de lá, ele livrou. Aí veio uma pior. E talvez não houvesse uma pior do que a que ele estava. Se a cisterna fosse mais apertada e mais funda, era pior. E se em vez de lama tivesse cobra. E pode inventar a situação aí, pior. Então, é sabedoria nossa nos lembrar: Senhor, obrigado porque eu estou nesse hospital com o braço quebrado. Obrigado porque não são os dois. Não, é engraçado isso. É não, porque tem gente com os dois braços quebrados. E tem gente com as duas pernas. E tem gente que perdeu os braços num acidente. Não apenas quebrou e remendou. Perdeu. Então, é sábio se lembrar de situações que poderiam ser piores. E diz, mal de um consolo dos outros. É um provérbio popular. Mas há algo de verdadeiro nisso, num sentido em que, de fato, pessoas que estão sofrendo mais do que nós nos ajudam, talvez também inconscientemente, sem falar, mas só estar à nossa frente, a lembrar, puxa vida, eu reclamando, quantas vezes você já deve ter passado por essa situação, ouvido alguém dizer, eu fui visitar o fulano lá, saí e foi esmagado, porque eu ando reclamando tanto de Deus, por isto, por aquilo da minha saúde, fui ver o ciclano lá, oh, aquilo é que é sofrimento, como é que eu estou me queixando disso? Então, procure aprender dos que estão numa situação pior e se lembrar, eu poderia estar naquela situação. Espero ter transmitido algumas lições para os que já são crentes no Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho uma palavra ainda para aquele que, se houver aqui, ainda não assumiu um compromisso de fé com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu li a passagem de Mateus capítulo 10, escolhi, pensando que é uma passagem maravilhosa, vírgula, para um salvo em Cristo. A mesma passagem maravilhosa, espetacular, para alguém que é salvo, porque o meu Pai me protege, Ele tem poder sobre a minha alma e meu corpo, porque até um passarinho está no controle dele, quanto mais a mim, que sou mais do que um passarinho, como Cristo falou. Que maravilha, o meu Salvador confessar o meu nome diante do Pai constantemente. Que espetáculo! É uma passagem maravilhosa para o salvo. Mas essa mesma passagem é absolutamente apavorante para aquele que não é salvo ainda em Cristo. Aterrorizante, se eu tivesse um adjetivo mais forte, eu usaria para dar pesadelo. Porque aí está dizendo que Deus vai mandar para o inferno a alma e o corpo dos que não são de Cristo. Porque Cristo está negando tais pessoas diante do Pai. Eu nego aqueles que me negam. E o destino de quem é negado pelo próprio Senhor Jesus Cristo diante do Pai é o inferno. Estou citando essa passagem, há muitas outras mostrando que o inferno é uma realidade acima da nossa compreensão. Como é que alguém pode ficar sofrendo eternamente sem nunca parar? Mas é assim. Do jeito que o céu, nós não podemos imaginar o que é a eternidade sem problema nenhum e nunca acaba, nunca acaba. O que fala em eternidade, nós não conseguimos entender. Tanto o que é bom demais e o que é ruim demais. Nesse aspecto lamentável, que melhor fora que os homens entendessem melhor o pavor que será ir para o inferno. Então quero deixar aqui uma palavra para aquele que até hoje não pode dizer que tem confessado a Cristo diante dos homens. Meu amigo, minha amiga, corra logo, porque você não sabe o fim da sua vida. Confesse a Cristo como seu Salvador, ou antes disso, aceite Cristo como seu Salvador, para poder confessá-lo, e assim agradá-lo, e Ele falar do seu nome, literalmente, falar o seu nome diante do Pai, e você então entrar na família divina. Fuja deste destino terrível, porque aí não estamos mais falando de um fundo de um poço com lama, estamos falando de um inferno tão ruim que nós não conseguimos compreender. Fuja desse destino terrível e vá correndo para os pés do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi pregada, que eu orei no início, que Tu possas se glorificar como a Teu Filho Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuar nos corações da maneira como Ele quiser, edificando-nos a nós já salvos pela Tua misericórdia e por uma fé que nos foi dada por Ti mesmo, e misericórdia também para aqueles que ainda não te têm como Pai e a Cristo como Salvador. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.